Precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Nosso convidado de hoje é filho de imigrantes sírios e cresceu numa São Paulo onde se falava árabe não só na mesa da própria casa, mas na rua 25 de Março, a famosa 25, que era uma espécie de eixo da colônia sírio-libanesa. Ele descobriu cedo um problema no coração que o tirou completamente das atividades físicas, dos esportes, e sem querer o empurrou para os livros. Ele virou um daqueles meninos que preferiam ler, andar pela cidade, fazer perguntas, ao invés de ficar lá na praça ou na rua jogando futebol. Aliás, as primeiras aulas de urbanismo dele não aconteceram na faculdade, elas vieram do pai. Nas idas para o centro, ele ouvia histórias sobre os rios que desapareceram, as enchentes que transformavam ruas em canais e bairros que mudavam de cara. Antes de desenhar as cidades, ele aprendeu a escutá-las. Talvez venha daí uma trajetória difícil de resumir numa linha só. Nabil Bonduque, nosso convidado de hoje, é arquiteto, urbanista, professor titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAU, pesquisador premiado, autor de vários livros importantes sobre habitação no Brasil e também um político que passou décadas tentando transformar ideias em políticas públicas. Uma certa altura, ele deixou a academia, na verdade ele não deixou, ele conciliou com a academia essa tarefa árdua de ir para o fronte, para a guerra política, assumindo uma cadeira de vereador na cidade de São Paulo. Bom, ele participou também de programas de moradia popular, ajudou a redesenhar a cidade de São Paulo em diferentes planos diretores e criou iniciativas que vão de apoio à cultura de periferia e aos cinemas de rua, até o carnaval de rua, o carnaval de rua de São Paulo, que ganhou muita importância nos últimos anos, e também alimentação orgânica nas escolas, uma série de bandeiras que ele ajudou a hastear. Mas no fundo tudo parece fazer parte da mesma pergunta: como é que uma cidade pode ser mais humana? Ele descobriu que através das redes sociais é possível mobilizar muita gente, despertar a sensação, né, o espírito de comunidade e fazer valer o direito dos cidadãos. Ele tem feito um trabalho muito interessante na internet nos últimos tempos, mais especificamente com conteúdos em vídeo, né, no Instagram, e é com ele que a gente vai conversar hoje aqui, o arquiteto, urbanista, pesquisador e vereador Nabil Bonduque. Nabil, eu sempre gosto de começar conhecendo um pouquinho da história da pessoa, sabe? Eu sei que você é de origem síria, né? O pessoal fala sírio-libanês, mas eu entendo que você é sírio, né? De origem síria, né?
É, meu pai diria que é sírio e Líbano é a mesma coisa.
Eu gosto dessa versão. Tem gente que coloca lá todas as diferenças e brigas e tudo que aconteceram no passado e tal, mas... De fato, tem essa coisa da 25 de março. Ali era realmente um território sírio-libanês, né? Eu sei que você vem desse lugar, mas eu quero que você me conte, assim, como é que era o pequeno Ciro, onde ele nasceu, quem estava em volta, sua família, seu pai, sua mãe, essa loja, né, que vocês tinham. Me conta um pouquinho da tua história de criança.
Então, meu pai, ele nasceu aqui no Brasil, né? Meu avô veio em 1898. Né? E começou como mascate, né? Depois foi buscar lá minha avó na Síria, como era muito comum, aí voltou para cá e meu pai nasceu aqui no Bom Retiro. Meu pai, quando tinha 6 anos, meu avô levou ele para a Síria, né? E minha bisavó pediu para meu avô deixar o meu pai lá, pouco antes de começar a Segunda Guerra. Meu avô voltou, prometendo que um ano depois ia voltar para lá, e nunca mais voltou. E ele só voltou para o Brasil para reencontrar o pai com 18 anos. Na verdade, ele voltou praticamente como um imigrante. Meu pai sempre fala que quando ele chegou aqui em São Paulo estava sendo bombardeada naquela Revolução de 24. E meu avô, que começou como mascate no fim do século XIX, em 29 já era dono de uma fábrica, que aliás é a fábrica Belenzinho, aquela onde tem o Sesc Belenzinho, claro que, né, a origem, né, daquele edifício, né, tinha uma loja na 25 de março, e aí em 29 ele faliu, né, na crise de 29. E aí meu pai começou de novo como mascate, né, comprando aqui, vendendo ali, né, aquela mesma, um pouco mesma história do meu avô. Até que 20 anos depois ele acaba virando sócio e depois comprando uma tipografia, que era a Tipografia Editora Árabe. Eu conheci ainda a tipografia. Era uma tipografia que imprimia em tipos árabes, fazia a composição em árabe. Você imagina, né, como o nosso país daquele, a nossa cidade naquela época era uma cidade multicultural, né? E eu conheci esse espaço, comecei lá desde muito pequeno. Esse período aí da minha adolescência, eu ficava muito indo entre a loja, a tipografia, claro, estudando, eu estudava no Dante Alighieri, né? E nós moramos inicialmente na Rua Augusta. E aí foi toda a família morar lá, né? Meu avô, meu pai, meu tio, minha tia, minha mãe. E nós começamos a nascer lá, né? Eu sou o terceiro filho. Eu vi quando nós falamos subir, né? Vi subir aquelas letras, né? Que era Jeep Williams. Então a minha vida era um pouco nessa região. Mas tem que contar uma coisa para você que é importante, né? Nesse período, que é o fato de que quando eu tinha 3 anos, eu tive uma caxumba muito forte, seguida de uma nefrite, tive uma alta, fiquei quase, quase morri de febres e tal. Foi só aí que o médico, né, que era o médico da família, chamava Shukri Zaidan, que hoje é o nome da avenida ali na frente da Globo, né? Aí ele viu que eu tinha uma coisa esquisita no coração, né, que ele achava que era decorrente dessa febre. Na época, né, essa coisa do coração era muito pouco estudada ainda. Estou falando 58, 59, eu tinha 3 anos. Né? E aí visitei vários, né, médicos e tal, especialistas, e o pessoal falou: não, ele tem um sopro no coração, não pode fazer exercício físico, e aqui não tem como operar no Brasil. Tem uma operação que está começando lá nos Estados Unidos, mas é muito arriscada, perigosa. No fundo, eles decidiram, a minha rebeldia, claro, né? Eu tinha 3, 4 anos, que eu ia ficar. E falar assim: não, mas ele pode ficar com isso aí, porque ele não pode fazer esforço físico. E aí então eu era poupado de tudo. Então eu ia jogar bola, meu pai ia me tirar da rua, ou tirar lá do meu irmão, falando: não, ele não pode, pode ficar na rua, né? O que fez também me voltar muito para leitura, para estudar. Então eu era primeiro aluno na escola, mas isso também gerava muito um certo bullying na escola. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu falei: não, quero operar, certo? Porque era assim, era uma coisa que eu não sabia o limite do que de esforço eu podia fazer, né? Se eu podia trepar, por exemplo, sabe? Não, era uma coisa assim meio,
Nabil,
né?
o que você não me contou, mas eu já pesquisei um pouco aqui na sua biografia, é o início da paixão pela arquitetura, pelo tecido urbano, né, por observar os bairros e tal, que eu sei que você ia numa Kombi ou num caminhão, alguma coisa assim acho que era do seu pai, né, que você andava pela cidade e tal. Me conta aí o quanto, de que maneira, né, você foi magnetizado por essa coisa de estudar as moradias, os bairros, como é que as coisas vão se formando, né, e as aglomerações urbanas vão se constituindo. Como é que você foi parar nesse lugar?
Tem vários momentos em relação a isso, né? Primeiro, desde pequeno, né, eu sempre ia para a cidade, como dizia meu pai, né? Então, quem morava ali na Rua Augusta ia para o centro ele chamava de cidade, né? Vamos para a cidade, né? Na 25 de março, né? Então, eu sempre fui ali, sempre observei. E também depois disso, né? Pelo jeito que você já leu aí um pouco das minhas histórias, né? Muitas tardes eu passava junto com um motorista, que era o Ernesto Pereira de Jesus, que era um motorista negro que trabalhava para a loja, né? De vez em quando ele também atendia a gente. Morava no Campo Limpo, né? Lembro bem que eu ia às vezes para a casa dele também, né? Numa casa dessas de autoconstrução, de periferia. E ele, né? A gente fazia muita entrega de fios, né? De fios lá da fábrica. Então, eu com ele circulava principalmente por aquela região, naqueles bairros que a gente chama de bairros centrais. Então, por exemplo, eu lembro da fábrica do Conde Rodolfo Crespi, né, ali na Mooca. Eu lembro bem daquela fábrica, a gente entrava com o carro dentro da fábrica, né? Aí, quando eu estava no primeiro ano do colegial, bom, eu fiquei muito amigo no ginásio do Rogério Correia. Que é um hoje um videomaker, cineasta, né? E ele é uma das poucas pessoas do Dante com quem eu me dava bem, né, no ginásio, né? Porque o ginásio era assim muito boizinho, né? Tinha muita gente, né? Então, mas eu me dava muito bem com o Rogério. O Rogério foi para o clássico e eu fui para o científico. Eu fui para o científico porque meu pai queria que eu fosse engenheiro. E o Rogério foi para o clássico, mas aí o Rogério chega e me chama para, ó, vamos fazer um filme Super 8, um curta-metragem com os poemas do Mário de Andrade. Né, sobre a cidade de São Paulo. Era uma coisa muito precária do ponto de vista técnico. E eu, quando eu fui para o científico, eu já fui com a cabeça de fazer arquitetura. Né? Naquela época, a arquitetura ficava dentro da área de engenharias. E aí, ao longo desse tempo, olhando a cidade, etc., fui me identificando muito com essa questão de trabalhar com a cidade, de trabalhar com os edifícios. Né? Aquela poesia que, inclusive, eu, né, não lembro mais onde que eu recitei ela, que é "Quando eu morrer, eu quero ficar enterrado na minha cidade". Né? Saudades, né? Enterre os pés na Rua Aurora, o sexo no Paissandu, né? A cabeça na Lopes Chaves, esqueçam. E eu, né? Eu falei assim, bom, o que que tem o Paissandu que tem a ver com sexo, né? Porque o Paissandu já não era mais, né, uma zona de prostituição nessa época. Era a época de ouro, na verdade, da Cinelândia, né? O Paissandu, né? O Cine Arte Palácio, Cine Olido, Cine Paissandu mesmo, Cine Ouro, né? Bom, estou contando muita história aqui, né? Mas eu tenho que contar mais uma historinha do passado para ver que tem a ver com, que já é o começo da minha história profissional, que é, eu fui ter aula com a Ermina Maricato. E a Ermina Maricato estava fazendo uma pesquisa na periferia. E aí, então, eu fui para a periferia fazer levantamento das casas autoconstruídas e loteamentos periféricos, do mobiliário dessas casas. E aí foi uma outra ponte que tem a ver um pouco com a minha história, né? Que é a história, por um lado, de olhar para a periferia, para a habitação popular, e outro lado, olhar para o patrimônio, também para o meio ambiente. Ontem mesmo estava discutindo sobre o problema de São Paulo da poluição sonora, né? Nós temos aqui, né? Tivemos e temos em São Paulo quatro poluições gravíssimas que eu tento tratar, que é a poluição atmosférica, né? Que os carros movidos a combustíveis fósseis estão aí. Né, a poluição sonora, que hoje está uma loucura em São Paulo, né, os problemas com som, né, que, né, a poluição é visual, né, porque nós tivemos aqui, né, até a lei da cidade limpa, né, cidade muito poluída, e a poluição das águas, que nos impede de poder ir se refrescar nos nossos rios, né, nossos córregos, que viraram esgotos. Então, né, esses assuntos são assuntos que, né, já desde essa época, de alguma maneira, eu tenho algum tipo de envolvimento.
Nabil, eu vou pegar daí, porque acho que aí tem um tema muito muito rico, né? Que é o seguinte: você vem desse lugar que a gente vem, né? Do branco privilegiado, que tem grana, que pôde estudar bem, que pôde, né, se educar da melhor maneira possível, nas melhores escolas e tudo. Isso, cara, tende a levar. Acho que dá para dizer que a maioria das pessoas que vêm desse lugar, elas vão procurar, elas são meio pautadas pelo dinheiro, né? Quer dizer, elas podem ter carreiras maravilhosas e tal, mas de uma certa forma, o direcionador principal é assim: puta, onde é que eu vou ganhar um bom dinheiro fazendo o que eu gosto, né? Então, muita gente vai para o desenho de imóveis, né? De casas, de residências, de prédios, muitos arquitetos vão para esse lugar. Ou para algumas outras frentes, né? Antigamente ia muito para o desenho gráfico e outras frentes onde era possível ganhar dinheiro, né? A gente sabe que no Brasil ser professor não é exatamente uma boa fonte de proventos, né? Assim, professor ganha pessimamente no Brasil de uma maneira geral. Você escolheu esse lugar e depois, ainda por cima, né, enveredou pela política, que é outro lugar que essa galera da elite, entre aspas, né, entre muitas aspas, da elite financeira, branca, elite cultural, entre aspas, também, acaba indo, né? Dificilmente essas pessoas têm a coragem e a obstinação de enfrentar o ambiente político, porque é, mesmo por natureza, né? Uma espécie de ringue de disputas, né? Me conta um pouco o que que te levou para esse lugar que privilegia menos o dinheiro e mais outro tipo de realização, e principalmente o olhar para o coletivo, né? Porque o professor, assim como aquele que exerce cargos públicos, cargos eletivos, né? Em tese, pelo menos, infelizmente a maioria que a gente vê nos cargos públicos está muito atrás de dinheiro, mas enfim, em tese, ela não vai olhando para o individual, ela vai olhando para o coletivo. Como é que isso se desenha para você?
Olha, eu acho que, bom, tem várias coisas aí, né? Primeiro que eu já desde o científico, né? Na época chamava colegial, né? Científico, né? Ensino médio, eu passei a ter uma visão muito crítica em relação ao próprio ambiente onde eu estava, né? Dante Alighieri, por exemplo, né? Que era uma escola de elite. Então, como eu falei, eu era meio patinho feio ali, né? Quando eu entrei na faculdade, né, a USP nos anos 70, segunda metade dos anos 80, 70, é o momento de ascensão do movimento estudantil, né, foi quando se formaram as tendências do movimento estudantil, que eram, na verdade, os partidos, né, e eu nunca quis, na verdade, nunca optei por entrar em nenhum daqueles partidos, daqueles movimentos, né, tendência do movimento estudantil. Eu tinha uma visão, que eu chamaria assim de esquerda, progressista, participava das passeatas, das assembleias, etc., mas eu não pertencia aos grupos que tinham ali. Eu sempre tinha uma certa crítica a eles, né? Ah, sempre achei uma coisa muito dogmática, né? Então, eu tinha a crítica. A FAO tinha fundamentalmente dois grandes grupos, né? Um grupo que era mais ligado ao partidão, né? E aí eu já era totalmente contra, porque eu nunca achei que aquele regime, né, da União Soviética, que o socialismo real fosse alguma coisa que eu achava boa, conversava com eles, né? Tinha diálogo, mas era meio independente. A minha vocação de professor é muito natural, né? A primeira coisa que eu fiz para ganhar algum dinheirinho foi ser professor particular de gente lá da colônia, né? Filhos e amigos dos meus pais. Isso quando eu estava no científico, né? Então eu dava aula de matemática e ciência para os, né, para os meninos que estavam no ginásio, né? Então isso eu tinha 16 anos. Depois, quando eu tinha 20 anos, eu fui dar aula no cursinho do Objetivo, né? E aí então, né, eu me formei, meio já fazia pesquisa. Eu fiz pesquisa sobre periferias lá ainda como iniciação científica. Né? E aí eu comecei a dar aula, né? Foi meio natural me convidarem para dar aula. E aí quando eu estava já na segunda faculdade que eu dei, que foi a Belas Artes, me chamaram para formar um laboratório de habitação. Né? O laboratório de habitação era uma ideia de a faculdade contribuir com a habitação popular. Né? Só que aí eu cheguei, já estava participando do PT, com uma certa proximidade com os movimentos de moradia que estavam se formando nessa época. Eu propus, não, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com habitação, mas junto com os movimentos sociais, não simplesmente fazer projeto e tal. E aí nós começamos a fazer esse trabalho, né, no laboratório de habitação, e me fez contato com os movimentos sociais, né? E assim, por mais que, obviamente, não eram coisas que davam muito dinheiro, mas dava para o nível de vida que eu, naquele momento, não era fácil não, mas dava para viver. Certo? Não era fácil, porque logo depois eu tive filho, né? Comecei na escola, não sei o quê, mas eu nunca... Tanto que quando meu pai faleceu, queriam que eu fosse cuidar da loja. E eu falei, não quero ir para a loja. Não. Então, né, para mim, essa questão de ganhar dinheiro com arquitetura nunca foi o objetivo principal, mas eu acho que também eu fui fazendo carreira, fui para a USP, entrei como auxiliar de ensino, né, ganhando um pouquinho, em São Carlos, né, era um pouco sacrificado, mas eu fiz carreira na USP, então fui progredindo, né, virei até ser professor titular, então, né, fui sempre ganhando pouco, mas sempre crescente, né, porque na USP é assim, a cada 5 anos você tem acréscimo de salário, né, a cada nível que você faz mestrado, doutorado, livre docência, professor titular, vai aumentando o salário, então eu cheguei nessa altura da vida com uma condição que me permite, né? Então, a questão do dinheiro nunca foi assim uma prioridade para mim, embora eu também nunca fui porra louca. Agora, eu também não tenho nada contra quem, né, outros arquitetos foram bem-sucedidos, fizeram coisas interessantes, desde que tenha feito coisa interessante. É ruim quem se vendeu para o mercado, né? Mas tem muitos arquitetos que também têm dificuldade, quer dizer, pessoal que faz projeto de qualidade, etc., né, também tem dificuldades, né,
Nabil, Vamos falar um pouquinho do momento atual da sua carreira, né? Tem tanta coisa legal, 3 mandatos como vereador na cidade de São Paulo, maior cidade da América Latina e tal, e vários cargos, como você citou, né, em governos e tudo. Mas certamente, eu arriscaria dizer, pelo menos, que certamente nos últimos, talvez, 2 anos, você tenha sido um pouco do lado bom da internet, né? Tem muito lado ruim, cada vez mais a gente está vendo coisas nefastas, né, que navegam pelas redes sociais, pela internet e tal, e que vão construindo uma espécie de desmobilização social e uma coisa de dependência química, enfim, mil loucuras. Mas tem um lado muito legal, que é a propagação de certos conteúdos, de certos conhecimentos, né, que viajam muito fácil, que chegam para as pessoas sem intermediação, sem mediação, né? E o seu projeto de conteúdo, eu acho que é um excelente exemplo de como a internet pode ser útil, né? Porque de fato você vem fazendo um trabalho que é, de uma certa forma, a função, né, do vereador, de representar, de fiscalizar, de observar os desmandos e de denunciar, de apontar e também de oferecer soluções, né? Só que isso o cidadão não enxerga, né? Acho que em grande medida, porque não é os mandatos não são exercidos dessa forma, são exercidos com outros objetivos. Mas o fato é que o seu conteúdo, essa é a razão principal para a gente ter se interessado em bater esse papo com você nesse momento, não que não houvesse outras, mas é que é um enorme sucesso, né? Quer dizer, o que você tem feito, e esse sucesso pode se manifestar de várias formas, desde a obstrução de absurdos, né, que vão acontecendo, que você consegue mobilizar a opinião pública e impedir, ou pelo menos mitigar, até criar consciência mesmo, né? Eu estava vendo outro dia você conversando sobre as árvores, sobre como é que elas funcionam e o quanto se pratica de estupidez, né, em podas equivocadas, em plantando exemplares equivocados de árvores. E, enfim, nem saberia enumerar, né, a coisa dos rios soterrados e, enfim, milhões de mazelas dessa coisa da ocupação dos espaços pelo ser humano, né? Que você vai lá e mostra. E tem uma coisa que é muito legal do seu trabalho, é que é uma denúncia atrás da outra, é uma postura muito pontiaguda, digamos, muito incisiva, mas ela é suave, né? Ela é fofa, ela é tranquila, não é de ficar apontando o dedo, de brigar, de querer produzir atrito, né? É como se você estivesse lá para produzir, na verdade, uma concórdia, um entendimento, ou que pelo menos a gente consiga enxergar os diferentes ângulos e debater a partir deles, né? Me conta um pouco aí esse teu momento, né? Porque é uma coisa bem feita também, né? Além de tudo, é bem elaborada, é bem trabalhada, é bem editada, né? Que talvez seja a coisa mais importante nesse mundo das redes sociais. Como é que se deu aí essa produção de vídeo, né? E você também se desloca legal, né? Você vai para 500 lugares. Uma hora você está no interior, mostrando um campo de futebol, na periferia, o primeiro campo de... Acho que eu vi outro dia você mostrando o primeiro campo de futebol, né? Da história, numa periferia. Paranapiacaba, exatamente, dos ingleses e tal, da ferrovia. Depois você está lá numa fábrica na Moca que vão demolir, depois você vai lá reclamar porque estão querendo expulsar os abrigos, as casas de repouso dos idosos, da Lapa. Quer dizer, você vai para tudo que é canto. Me conta um pouco dessa tua fase aí, desse produto que você criou na internet, que tem sido muito bem sucedido.
Na verdade, o que eu faço hoje na internet é o que eu fazia fora da internet, né? Por exemplo, eu falei aqui que eu dou aula há muito tempo, né? Desde, sei lá, 80 alguma coisa, né? Eu faço visita com os meus alunos em lugares para mostrar lugares, certo? Falar sobre eles, né? Eu já fui para N lugares, né? Além de vários lugares de São Paulo, né? Mas eu fui, por exemplo, para bairros fabris, vilas operárias, né? Os casarões, né? Então vou e faço geralmente uma fala que tem muito a ver com essas falas, né? São aulas, na verdade, né? Desde o primeiro, o segundo ano da FAO, que eu comprei uma Pentax, né? Eu fotografo cidades, né? Eu devo ter, sei lá, quantos, 40 mil, não sei quantos, nem sei quantas mil imagens eu tenho. Né, de todo mundo, da África, da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, da América Latina, de muitas cidades do Brasil, né? Uma coleção enorme. Então, a imagem, eu sempre trabalhei muito com a imagem, e essas imagens, muito geralmente, eu trabalho nas minhas aulas e nas minhas palestras também. Eu vou mostrando e falando sobre os lugares e fazendo esses comentários que você falou. Ou dizendo, isso aqui não está bom por causa disso, isso está bom, isso é legal, isso é um bom exemplo, isso é um mau exemplo. E aí eu tenho que confessar aqui que teve, claro, uma equipe que me ajudou desde o final de 2023, né, que falou assim, não, você tem um puta potencial, você tem que fazer. E a gente começou, então, né, a sair pelas ruas e foi dando certo, né? E, claro, tem uma equipe que edita bem. Eu também, às vezes, meto um bedelho numa edição, o pessoal reclama muito, porque às vezes eu sou um pouco detalhista demais, né? Mas é isso. E depois, eu trabalho também parlamentar, né? O trabalho de avaliação de política pública, de denúncia, que é uma das funções de vereador, né? É denunciar o que está errado, né? Buscando. E eu nunca fui estridente, né? Assim. Você pega meus discursos, você compara meus discursos aqui na Câmara hoje tem, vou resumir, não vou dar nomes, tem a turma da extrema-direita e tem a turma da esquerda, né? E que muitas vezes entram em polarização, em briga, de assuntos, né? Esses assuntos aí que são questões de costume, principalmente, né? E eu, na verdade, assim, eu não, não é que eu, às vezes eu posso até fazer algum comentário, mas eu faço um comentário que não é na linha da briga. Né, na linha de tentar entender aquela situação que está ali, né? E mesmo quando, então, na verdade, e faz parte um pouco do meu espírito, assim, tem alguns que falam que eu sou muito conciliador, eu sou muito mediador, né? Mas eu também fui aprendendo isso ao longo da vida, né? Assim, de também olhar as coisas por vários lados. Eu fui relator do Plano Diretor de São Paulo, 2 vezes, né? E o Plano Diretor de São Paulo exige que você ouça todo, quer dizer, um bom processo para diretor, né? Quer dizer, qualquer coisa, mas exige que você ouça todos os lados, né? E no fundo eu falo assim, bom, eu ouço o empresário falar, falo assim, bom, ele tem um pouco de razão ali. Aí eu vou usar ouvir o movimento social, falo, bom, ele tem toda a razão, né? O movimento de moradia, o movimento ambientalista. Aí eu vou ouvir o urbanista de esquerda, eu falo assim, ele tem uma certa razão. Todo mundo tem um pouco de razão. O problema é como que você media isso para um interesse comum. Então, as minhas falas são muito nesse sentido. Eu critico tudo que está errado, né? Mas também falo assim, bom, mas né, isso aqui pode ser melhorado dessa maneira, pode ser feito diferente. Então, eu acho que a internet minha é muito do jeito como eu sou, no parlamento e na minha vida de professor, conferencista e amante da cidade, porque também tem isso. Quando eu gosto de um lugar. Eu gosto do lugar e fico assim encantado de ver o primeiro campo de futebol do Brasil, ver a história do Charles Miller. Todo mundo conhece o Charles Miller pela praça ali na frente do Pacaembu, né? Mas aí você vai lá e né, descobre quem é o Charles Miller e foi ele que criou aquele campo. Então, isso também, essas coisas, essas descobertas, são descobertas humanas que faz parte da minha história de pesquisador urbano, né?
Nabil, sem dúvida dá para ver nos seus vídeos que você não está atuando, né? Que é você mesmo ali e tal. Isso talvez seja, inclusive, uma das principais causas do êxito, né? Do grau de engajamento, que é muito alto, né? Muita gente opina, concorda, apoia, reclama e produz ali uma ágora, assim, né? Um lugar de pensamento e tal. É muito legal. Agora, você mencionou agora que você foi relator, né? Inclusive do Plano Diretor de 2023.
Não, 2002 e 2014.
Então, exatamente isso que eu por ignorância minha, ia fazer a pergunta errada. Ainda bem que você corrigiu. Porque eu ia perguntar, quer dizer, eu imaginei que você pudesse ter sido relator, mesmo sendo crítico, porque, obviamente, o relator, ele não impõe nada, né? Ele ajuda a compor e a conciliar milhões de interesses. Imagina uma cidade de São Paulo, a quantidade de lobbies, de pressões, de organizações, de pessoas, né, que ficam ali colocando seus interesses, né? Então, assim, eu queria que você me falasse um pouco, porque as mazelas de São Paulo não dá para a gente esgotar nem 20 programas de rádio, né? Ou podcast. Você já falou até as principais questões da poluição, dos tipos de poluição e tal, que são alguns dos problemas que a gente enfrenta, né? Tem milhões de outros, mas uma coisa que está muito evidente, né? É que a partir desse plano diretor de 2023, a cidade começou a ser meio desfigurada, né? Muita demolição, muita, vamos dizer assim, permissividade na coisa do Compresp, lá dos tombamentos, e agora tem os destombamentos, né? Criaram essa modalidade incrível do destombamento, né? E essas demolições que ocorrem na madrugada, na calada da noite, que volta e meia você aponta, denuncia, vai lá filmar e tudo. Quer dizer, o que diabos conseguiram fazer com esse plano diretor de 2023 que está dando essa desfigurada e gerando mil problemas, né? Desde aquecimento de certas áreas, onde você tira a vegetação e constrói volumes gigantescos de concreto, até poluição mesmo, que aumenta evidentemente, né? Mais carro na rua e mais trânsito em bairros que não tem estrutura para receber, enfim. Me fala um pouco sobre esse aspecto específico do Plano Diretor 2023 e em que nível, em que pontos você é mais crítico?
Certo. Eu vou começar pelo de 14. É de 14 realmente. Não é que o Plano Diretor de 14, embora tenha sido relator, não é um plano que eu acho que é o idealíssimo. Mas eu acho que nós chegamos num bom ponto de equilíbrio em 2014. E já daí para frente a coisa começou a descambar, porque a implementação do plano, o plano é uma proposta para a cidade, né, com algumas leis, mas a implementação dela, ela é mais importante até que o próprio plano. Então, eu acho que nós, vou dar um exemplo de uma coisa que tem a ver com o que você falou. Em 2014, a gente criou um conceito, que é um conceito internacionalmente quase unanimemente aceito, que é o conceito de que a gente tem que adensar próximo ao transporte coletivo de massa, né? Ou seja, estação de metrô, corredor de ônibus, estação de trem, porque as cidades, para elas poderem enfrentar seus problemas, ela precisa fazer uma transição na mobilidade urbana, do transporte individual para o transporte coletivo, a mobilidade ativa, mobilidade a pé, sempre que possível, né? Então, a ideia, né, que está presente no plano diretor é essa, que mais gente use o transporte coletivo, que a gente possa ter fachadas ativas, que é comércio, serviço no térreo dos prédios, para as pessoas usarem as ruas. Está, né, um pouco ligado também ao conceito de proximidade, né, então uma cidade mais mista, né, que você possa ter seu serviço, seu comércio perto da sua casa, que você vai descer do apartamento, vai direto para a rua, você vai encontrar tudo que você precisa para a vida cotidiana, serviços, comércio, se possível até o trabalho, né? Bom, e aí, o que o Plano de 2014 determinou? Que na revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, que seria o passo seguinte de implementação, fossem excluídas dessas áreas de adensamento as áreas que tivessem interesse cultural, ambiental, afetivo, né, da cidade. Ou seja, né, lugares que devessem ser preservados desse processo de verticalização. Estabeleceu também umas regras, que eram regras que a gente deveria ter um adensamento construtivo limitado, né, de modo que ele pudesse ser combinado com o adensamento populacional. Porque o que aconteceu muito em São Paulo, são áreas que se verticalizaram, mas que tem pouca gente morando, né? Então, se estabeleceu, né, uma cota máxima de terreno por unidade habitacional, um número máximo de uma vaga só por unidade habitacional, né? Por mim até seria menos do que isso, né? Mas aí isso que eu digo, ponto de equilíbrio, né? O mercado queria dois ou mais vagas. Bom, e aí então o que aconteceu? Né? Ao longo do período entre 2014 e 2023, muita coisa o mercado foi fazendo em desacordo com os princípios do Plano Diretor 2014, né? E foi usando brechas da lei, uma regulamentação frágil que a prefeitura fez, e um caso a prefeitura retirou a regulamentação, como no caso de habitação e interesse social, né, que simplesmente os edifícios são aprovados com habitação de interesse social, mas são utilizados para habitação de mercado, com áreas muito maiores do que estavam previstas, né, e ao outro lado com a entrada do Airbnb, da moradia temporária, né, comunidades muito pequenas, né? Então, o que aconteceu com a cidade foi que ela teve uma transformação, que, em vez de respeitar a sua história, seu patrimônio, ela passou por cima disso. Aí os bairros reagiram a isso, criando mobilizações para tombar, porque, na verdade, toda a reivindicação hoje para o Compresp é para preservar algumas coisas que poderiam já ter sido preservadas na própria lei, né, de usurpação do solo e que não foram. Bom, e aí então, o que aconteceu em 2023, né, foi que, em vez de se corrigir alguns problemas de regulamentação, se pôs na lei aquilo que o mercado já queria fazer e em parte estava fazendo, certo? Encontrando brechas na lei, né? Então, se ampliou enormemente as áreas de verticalização e adensamento, se permitiu verticalizar mais do que estava previsto originalmente, com a desculpa de fazer habitação de interesse social, né, que, né, geralmente não era destinada para habitação de interesse social. Né, e o Compresp passou a ter uma postura hiper-repulsiva a qualquer tipo de tombamento, de preservação. Então, o Compresp virou importante, que eu todo mundo fala do Compresp, antigamente ninguém falava do Compresp. O Compresp era um órgão técnico que seguia os pareceres do DPH, que é o Departamento de Patrimônio Histórico, né, da Secretaria de Cultura, né, e era um órgão fundamentalmente técnico, como devem ser os órgãos de patrimônio. Mas a prefeitura, que tem maioria no Compresp, passou a indicar representantes, que são a maioria, e estão mais preocupados com atender a determinadas reivindicações do mercado imobiliário do que preservar a cidade. Né? E aí é isso que nós estamos vendo, até destombar. Destombou uma vila, né? Duas vilas agora na Zona Leste, que hoje mesmo me mandaram que já tem uma alvorada de demolição. A gente está tentando fazer um recurso contra esse destombamento. O mercado imobiliário, eu não sou contra o mercado imobiliário. Né? Tem gente que... Não, o mercado imobiliário é só bandido. Né? Eu não acho que o mercado imobiliário pode ter uma atitude saudável com a cidade, mas ele tem que respeitar determinados princípios e conceitos que a cidade precisa determinar. E aí, então, né, o que nós estamos vendo é uma prefeitura atendendo ao mercado, eu poderia chamar um mercado selvagem. É isso. Então, vai para cima do Compresp, né, tenta... Né, temos hoje a questão de ruído, que é uma coisa muito séria na cidade. Então, né, a prefeitura hoje está totalmente leniente em relação a controlar os níveis de ruído da cidade. E isso está gerando problemas de saúde mental, inclusive, né, de problemas de audição. Então, eu estou muito preocupado com quanto que a cidade vai resistir. Porque os instrumentos de resistência são relativamente pequenos. Aqui na Câmara, né, a oposição é minoria. Né? Esses debates não são feitos em profundidade. Né? Esse é um dos problemas do legislativo, né? Como você falou, ninguém quer ir para o legislativo, etc., porque tem um lado que é muito ruim mesmo no legislativo. Você quer fazer uma discussão séria de conteúdo, é muito raro encontrar um interlocutor. Antigamente tinha, por exemplo, eu fui relator do plano diretor em 2014, e o presidente da comissão que me indicou como relator, né, era o André Matarazzo, que era uma pessoa num outro partido, um partido que era, na época, o PSDB, que fazia oposição ao PT. Mas a gente tinha um debate saudável. Né? Outro que fazia parte da comissão era o Policy Neto, que era do partido do Kassab. Mas você fazia um debate qualificado, né, sobre a cidade. Né? Hoje isso meio que desapareceu. Né? E a Câmara é um reflexo da sociedade.
Nabil, quando a gente observa o país, o mundo inclusive, né, e a cidade... Dá a impressão que já foi tudo pro brejo, né? Eu já entrevistei gente séria aqui da ciência, por exemplo, que acha que não tem mais volta. Então aí os fenômenos climáticos, né? Na verdade, as desgraças climáticas, né? Agora na Venezuela, lá o povo desgraçado aí tentando caçar com a mão, achar o filho com a mão nos escombros. Não faltam exemplos, né, do quanto a gente está degringolando mesmo. Já me chamaram de pessimista. Eu acho que eu sou só um observador dos fatos, né? E quando a gente assiste os seus vídeos, vem um pouco isso que você estava falando para a gente, assim, né? É uma coisa de um sacerdócio, de alguém que está, sei lá, mais de 50 anos pensando, aprendendo, ensinando, tirando foto, falando, dando aula, mas dá a impressão de que é uma coisa de enxugar gelo mesmo, né? Que todos nós, né? Inclusive quem está aqui fazendo jornalismo, fazendo essa entrevista, fazendo a trip, fazendo, enfim, toda... Essa tentativa de não deixar a barra moral e social ir para o buraco, né? Mas assim, quando a gente vai olhar, o que você falou agora sobre a Câmara é extremamente decepcionante, né? Quer dizer, não tem espaço para um diálogo decente, né? Isso a gente sente isso, a gente talvez não veja tanto quanto você, mas a gente sente. E quando você vai para os lugares, eu não sei o que é pior, por exemplo, aquele pessoal da Lapa ali gritando, xingando o Rabecão, né? O carro foi buscar um idoso que faleceu, os caras xingando o rabecão, porque não quero rabecão no meu bairro. Quer dizer, é uma estupidez estrutural, né? Eu tenho usado essa expressão aqui, que a estupidez estrutural está tomando conta, né? Para onde você vai? Por exemplo, os parques, né? Nós nem falamos disso, os parques agora, que talvez seja o grande assunto da vez, né? O quanto os parques estão deteriorando por conta dessas concessões mal ajambradas, mal reguladas e mal fiscalizadas. Bom, tudo isso para perguntar o seguinte, Nabil, nós vamos para o buraco já ou mais tarde um pouco?
Eu espero que você não vá para o buraco, né? Eu acho que se eu ficar, se eu deprimir, tá certo? Eu não vou aguentar aqui esse plenário da Câmara, nem, né, nem as coisas boas que acontecem aqui. Eu vou, sei lá, vou para a praia, vou conhecer o mundo, os lugares que eu ainda não conheço, porque eu já fui para muito lugar, mas tem muito lugar que eu gostaria de ir que eu não vou por conta, né, do trabalho que eu tenho. Então, eu acho que a gente não pode deprimir. Eu acho que... Bom, e você também está aí há 40 anos fazendo o programa, 42 anos, né? Então, né, eu acho que quem faz jornalismo hoje também é uma, vamos dizer assim, é praticamente uma missão, né? Um bom jornalismo, né? Então, eu acho o seguinte, eu acho que nós temos que batalhar para as coisas melhorarem, né? Senão eu não estaria na política. Eu acho que tem... Eu olho para trás, assim, a gente às vezes olha assim, pô, tá tudo ruim, só vai piorar. Mas às vezes eu olho para trás, você pega assim, anos 30, né? Como é que estava o mundo nos anos 30, né? Quando, né, os nazistas estavam matando judeus, ciganos, homossexuais, né? Quando, né, estourou as duas primeiras e únicas bombas atômicas que estouraram no planeta, né? Quando vocês veem os massacres que foram feitos, né? O genocídio turco na Armênia, né? Tudo bem, já falamos, bom, mas agora a gente tem um parecido de Israel com os palestinos, né? Temos, mas o nível de indignação, né? Outro dia eu li um artigo, não sei de quem é, de um judeu americano, né? Falando, ninguém ganhou com essas guerras, né? Israel pode ter ganho a guerra, mas não ganhou com a guerra, porque, né, gerou uma tal repulsa, né? E um tal, né? Se evidenciou tão claramente, né, o que estava sendo feito, que para Israel não foi uma boa, né, essa, então há um nível de indignação, né, mesmo as redes sociais, apesar, né, de todos os problemas que você mesmo falou agora há pouco, né, da rede social, a estridência, a polarização, a gente está vendo os problemas, né, da rede social, mas antigamente assim eram 10 famílias que controlavam, né, os meios de comunicação no país. Agora todo mundo comunica de alguma maneira, né? Pode ser que tenha muita coisa ruim, mas também tem coisa boa, né? Então, principalmente assim, em termos de, né, né, no, talvez a profissão de jornalista tenha se popularizado, né? Porque muita gente vai lá e faz investigação, que era antigamente uma, né, uma tarefa muito do jornalismo investigativo.
Mas deixa eu te falar uma outra coisa, eu quero te dizer que você já me acalmou um pouco, já me ajudou a aplacar a minha angústia aqui, vendo esse meio copo cheio, que é muito a sua característica, né? Eu vejo nas piores denúncias que você vai fazer, você nunca vai para xingar, para botar o dedo na cara, você sempre vai para tentar entender, para apaziguar e tal. Isso eu acho muito, muito legal, muito civilizado, né? Então eu quero saber o seguinte, cara, uma pergunta: o que que vai acontecer antes? O Brasil ser campeão do mundo, o São Paulo dá uma melhorada, assim como o tecido urbano, e perceber as suas mazelas?
Ah, eu acho que... Bom, não sei se o Brasil vai ser campeão antes, isso é difícil dizer. Agora, para São Paulo resolver e melhorar, vai levar o tempo, isso não tem dúvida. Porque nós temos que corrigir muitos problemas, né? Não é de uma hora para outra que se resolve. É? Processos de mudança de uma cidade são processos longos. Ainda mais na democracia. Tem que ouvir as pessoas, tem que encontrar soluções, as pessoas precisam concordar, né? Nós temos instâncias democráticas de participação. Quando você debate, você cria processos mais permanentes e respeita o outro, porque faz parte da melhoria da cidade também o respeito ao outro, respeitar as opiniões, encontrar as melhores soluções, que nem sempre da cabeça de um só vai sair a melhor solução, né? As soluções saem do diálogo, né? Do conjunto de diálogos que, né? Às vezes a gente vê quando um prefeito põe uma ideia na cabeça e quer fazer aquilo de qualquer jeito, em geral vai dar merda.
Então, isso que eu queria te perguntar, quer dizer, você enxerga, por mais que as forças do dinheiro, você falou agora do mercado imobiliário, né, o quanto ele conseguiu operar esse plano diretor e a implementação, você falou muito bem, né, uma coisa é o plano diretor, outra coisa é de que forma ele vai ser operado, implementado, né, e o que a gente está vendo aí é uma supremacia do dinheiro, né, assim, parece muito evidente, né, mesmo assim você enxerga um futuro positivo? Você acha que, sei lá, a gente, se Deus quiser, vai estar aqui te entrevistando daqui a 20 anos, a gente pode ter uma cidade, um estado, um país melhor? Você acha que sim?
20 anos, sim. 20 anos já é um prazo melhor. Eu espero que o Brasil seja campeão antes dos 20 anos, né? Se não for agora, quem sabe na próxima, né? Mas olha, eu acho que né, nós temos como melhorar, sim, e acho que o mercado imobiliário, ele precisa entender que uma cidade ruim é ruim para ele também, né? Então nós temos que, né, planejar a cidade, organizar aonde produzir, o que produzir em cada lugar, né? É um trabalho de interlocução, né, que para isso você precisa ter uma prefeitura que tenha propostas, tenha ideias e que faça interlocução com o mercado imobiliário em outro patamar. Que qual foi a lógica? Não é de agora. Isso vem desde os anos 50. Né? O que que se fez? Você pegou um terreno, tinha um loteamento que era para casa, certo? Um lote que era foi feito para fazer uma casa e se fez prédio, certo? Então você multiplicou por 4, 6, 8 vezes a área construída anterior, né, da casa, e fez um prédio um do lado do outro. É quando você vai adotar um conceito, se você for ver o pensamento urbanístico de verticalização, a ideia é que quanto mais você verticaliza, mais você distancia os edifícios, né, para garantir condições, não só condições de insolação, ventilação, como também para você garantir espaço livre. Porque a ideia da verticalização é abrir espaço no solo. E hoje é fundamental para ser mais permeável, para ser mais verde, para enfrentar o calor. Então, né, eu acho que nós temos que fazer um diálogo com o mercado imobiliário no outro patamar. Nós, que eu digo, o poder público, né, tem que fazer num diálogo com o mercado imobiliário, né, no sentido de falar, olha, tem espaço para vocês trabalharem, mas, né, nós temos que garantir a qualidade da vida urbana.
Abel, faz todo sentido para mim isso que você acabou de dizer, e eu acho que você está atuando de uma forma muito eficaz, que é mobilizando a sociedade, né? Já que a Câmara está desse estado, desse jeito que você definiu, já que a prefeitura não está olhando para isso, olhando para todos os interesses, aparentemente está olhando muito mais para os interesses econômicos, resta esse lugar, né, de criar consciência, né, de criar mobilização. Isso acho que está sendo muito legal. O seu trabalho e de um monte de outras pessoas, né? Só para citar aí a Renata Falzoni e outras figuras que têm feito um trabalho muito interessante também. E também a imprensa, né? Que é um fiscal ativo, né? E mesmo os cidadãos, mesmo pessoas que têm acesso às redes sociais e tudo. Porque, assim, de fato, o que você diz é totalmente coerente, né? Quer dizer, pô, vamos discutir com o mercado imobiliário, mas aí você vê figuras importantes, né, de proa do mercado imobiliário, fazendo, por exemplo, esse golpe da habitação de interesse social, né? Isso é um golpe, né? Eles vendem essas unidades que eram projetadas para ser vendidas para pessoas de baixa renda, para pessoas de alta renda alugarem, ou enfim, usarem de alguma maneira, ou gerarem renda, né? Quer dizer, isso é um golpe. O mesmo aquela prática de uma suposta compensação para a remoção das árvores, tal. Aí você vai ver, você denunciou outro dia, os caras plantam meia dúzia de arbusto num barranco, né? Isso é uma violência contra a sociedade, né? Quer dizer, acho que se depender. Eu me lembro de vocês cercando lá um presidente de uma construtora, um jovem, todo galã ali, meio playboy, e ele não ia dar os depoimentos, ou se ia, ficava calado, saía andando. Quer dizer, se for por essas vias, né, acho que a gente vai ter pouco êxito, aparentemente, mas talvez essa conscientização de mais gente através das redes seja o melhor caminho, né? Faz sentido para você?
Não, faz, com certeza. Eu acho que, A passagem mobilizada é um dos ativos necessários. Não é suficiente, tá? Não é suficiente, mas ele é necessário. E o trabalho de divulgação, trabalho, vamos dizer assim, é o trabalho tradicional de comunicação, né? Independente de ser internet, de ser televisão, de ser rádio, de ser revista, o trabalho de comunicação sempre foi muito importante, né? E eu acho que agora a gente tem esse instrumento que nos permite chegar mais rapidamente e facilmente para muita gente, né? Então, eu acho que é por aí. Acho que a gente pode ter processos mais participativos, inclusive descentralizando um pouco o caso de São Paulo, né? Você falou fazer com São Paulo. Uma das coisas importantes é descentralizar mais essa gestão, né? Dar mais poder para as subprefeituras, que, aliás, isso era o projeto original das subprefeituras, né? Para que a população esteja mais próxima. Em muitos casos, a população pode cuidar dos espaços públicos. E as pessoas querem cuidar, né? Pode ter um apoio governamental, mas. Então, eu acho que processos participativos de todos os tipos são processos que são importantes. E acredito que, sei lá, tendo um outro momento político na cidade, né? Esperamos que tenha, né? A partir de 2029, a gente possa começar um ciclo positivo, porque também. As nossas administrações foram sempre assim, bissextas, né? Elas sempre foram boas administrações cercadas de administrações ruins e sem dar continuidade. Embora algumas ideias permaneçam, né? Elas permanecem distorcidas. Ontem eu tive um debate, para citar um exemplo que certamente os ouvintes conhecem, da Paulista Aberta, né? Paulista Aberta, ela é um sucesso de público. Só que a falta de fiscalização, de acompanhamento, de seguir as regras que estavam previstas na lei, é uma lei minha, né? Fez com que ela virasse um lugar barulhento, né? Incômodo para os moradores, até mesmo para as pessoas que circulam lá, né? Então, nós precisamos isso porque falta de implementação, de fiscalização. Então, isso precisa. Agora, a ideia da Paulista Aberta é importante, só que ela está sendo implementada de maneira diferente de como deveria ser, né? Então, nós temos muitas situações desse tipo na cidade que a gente pode corrigir. Eu sou relativamente otimista, né? Relativamente, né? Mas eu acho assim que nós podemos ter um caminho para a cidade ficar melhor. Já o planeta, eu já tenho mais. Não é que eu tenho dúvidas, mas eu vendo assim as guerras, né? Figuras como o Trump aí, né? É mais difícil, mas eu acredito que o bom senso, assim como nos anos 30, né, a gente quase vai para o buraco e não fomos, né? Eu acho que agora também a gente pode, né, no nível internacional também ter um ciclo de, né, de melhoria, porque as coisas são assim. O caminho do não retorno, né, ele existe, mas também existe. Quer dizer, eu acho que existe até certo ponto. Caminho do não retorno. Quando eu penso que a floresta da Tijuca já foi 100% desmatada para plantar café e que hoje é aquela beleza que tem no Rio de Janeiro, eu diria que existe retorno quando existe vontade de fazer com que as coisas melhorem, né? Mas para isso a gente precisa fazer com que as coisas melhorem mesmo, certo? Então, mas é um bom exemplo, né, de um lugar. Quando eu penso que o Ibirapuera poderia ter sido inteiramente um loteamento e foi mantido como área pública, virou esse parque maravilhoso, né? Dá para a gente ver que às vezes os processos podem ser revertidos.
Agora nós queremos, a gente só não pode deixar Ibirapuera virar um shopping, né? Agora, depois de todo esse processo. O Nabil, adorei te conhecer, vou te liberar, que a gente já está aqui há horas. Adorei mesmo te conhecer. Parabéns por esse trabalho que é muito, muito, muito relevante, né? Por esse sacerdócio mesmo como professor. Não estou falando só da posição pública, né? Dos cargos públicos, dos cargos eletivos, mas da faculdade, da universidade, da FAO, né? Que é uma reserva assim de cultura, uma reserva moral e tudo, enfim, fazer parte disso da USP, né? São os eixos, né? Que seguram a nossa cultura, que sustentam a nossa cultura. Muito legal a tua contribuição para isso tudo. Parabéns e parabéns também por esse olhar. Positivo, né, para as coisas e por essa elegância, né? Eu acho que essa coisa de chegar suave nos lugares é uma forma muito sofisticada de elegância, né? De saber lidar com a vida, de saber transitar, de não chegar lá de forma, vamos dizer assim, agressiva ou violenta, pelo contrário, né? Então, muito legal, fiquei feliz aí do nosso papo, da gente conversar. Eu acho que a gente, de uma certa forma, é da mesma enfermaria, né? Então, vamos seguir firme, vamos seguir, como diz um amigo meu, empurrando a Kombi ladeira acima, porque a gente, unidos venceremos, né? Obrigado, viu, Nabil?
Tchau, obrigado pelo convite. Vamos ver se um dia a gente aproveita e toma um café aí pela cidade.
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!